Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Resumão das principais informações a partir de agora aqui na Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio e na sua televisão. É Humberto Fernandes e Jauber Pereira abrindo esta sexta-feira com muita informação para você. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Vamos lá, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, né? Sextou, início do final de semana. E vamos começar já trazendo assunto de utilidade pública. Olha, com o avanço das voçorocas, Buriticupu decreta a situação de calamidade pública.
E o Maranhão registra crescimento de 51% na abertura de novas empresas.
Ministério dos Transportes assume compromisso de entregar a ponte Juscelino Kubitschek ainda este ano. Será que vão conseguir?
E o governo do estado anuncia a expansão na rede de hemodiálise.
E pelo futebol, Sampaio Corrêa foi a campo na noite de ontem pela Copa do Nordeste e sofreu mais uma goleada, dessa vez para a equipe do CSA.
Nós vamos trazer um giro com os nossos repórteres, com a participação também do nosso comentarista Genésio Araújo Júnior e de Paulo Otaran, direto de Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta sexta-feira. Hoje já são 14 de fevereiro de 2025. Mais uma vez, você é o nosso convidado a estar conosco durante esses 60 minutos aí de muita informação.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, esse programa que está na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. Região Metropolitana de São Luís, nosso abraço a todos vocês que acompanham aí pelo canal 8.1 TV São Luís e também pelo 19.1 TV TV Alternativa Rede Meio. Você que está aqui na sua cidade do interior do estado, também recebendo, receba o nosso abraço, recebendo aqui a retransmissão do Central Manhã e você da sua emissora de rádio. Tem o nosso telefone que fica sempre na nossa tela, no canal do YouTube, e aí vocês assim, eu quero conhecer o Humberto Fernandes, quero conhecer o Jauber Pereira, esses dois caras que falam bem aqui no rádio, não é? Então, basta você ir no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, nós estaremos lá para fazer o programa na hora que você quiser. É bom no YouTube por causa disso, né? Não deu tempo acompanhar enquanto estava ao vivo, mas você pode acompanhar depois, quando chegar em casa, ficar tranquilo em casa, sentadão no sofá, coloca na sua televisão de 75 polegadas, etc. Tem muitas possibilidades. E aí nós gostaríamos de ter também a sua participação. Diga pra gente de onde você está acompanhando o Central Manhã, através de qual veículo, se é pelo YouTube, se é pelo canal de televisão ou se é pela sua emissora de rádio. Vai ser muito bom ter esse, como é que o povo chama dos Estados Unidos? Feedback. É o retorno mesmo de vocês, né, pra gente aqui, pra gente saber se você está.
É mais uma palavra americanizada, né?
Pois é, brasileiro gosta de americanizar. Demais. Eu já tirei esse negócio de fake news daqui. É notícia falsa mesmo, é mentira. Quando algumas coisas nós temos que chega valorizar no... o nosso português.
Quando você chega no restaurante, você pede o menu.
É o menu. É o cardápio, a relação dos pratos que são servidos. Porém, entretanto, vamos valorizar o que é nosso.
Pois é.
Mas nós vamos começar com essa informação aí, que a Prefeitura de Buriticupu decretou o estado de calamidade pública pelo avanço das voçorocas na cidade. Aquelas crateras, nós vamos mostrar aqui, você tem lembrado, isso repercutiu nacionalmente, né? São essas esses buracos, essas crateras enormes que vão engolindo pouco a pouco a cidade. Devido à situação, a prefeitura também anunciou que as festas de carnaval estão canceladas na cidade e, caso o decreto seja reconhecido pelo governo do estado e pelo governo federal, o município vai poder solicitar recursos sem a necessidade de licitação, dando mais rapidez às providências. O avanço das voçorocas já prejudicaram mais de 180 famílias nos últimos 30 anos. Mais de 70 casas foram engolidas pelas crateras. A cidade fica no topo de uma região com cerca de 200 metros de altitude, cercada de vales e de solo, e o solo da região tem presença predominante de areia, né? É o silt e a argila, com pouca porosidade, né? Aí a chuva vem e carrega água. O que eu recomendaria aí, Jalve Pereira, que ele falou aqui, são quantos anos mesmo? Quantos anos que... mais de 30 anos que existe esse problema. E aí, se nós tivéssemos gestores com aquela mente um pouquinho mais aberta, para olhar lá na frente, olha, as vossorocas estão se aproximando das casas, nós temos que começar a plantar árvores. E aproveitaria, plantaria árvores frutíferas, né? Planta manga, planta caju, planta banana, planta tudo que der, que for alimento, né, que der fruto nessa região, aí acabaria com esse assoreamento que acontece aí, né? Assoreamento não, assoreamento é de rio, né? Mas acabaria com esse desmoronamento, porque quem segura o solo... Quem segura o solo são as raízes, né? As raízes das plantas. As plantas desaparecem, né? E aí o solo fica exposto e pode provocar isso aí. Se a gente faz isso aí nas margens dos riachos, dos rios, dos córregos, dos açudes, aí nós temos aí uma vegetação que vai ajudar a manter o solo intacto, né? Olha, você vê que nessas regiões onde estão... desaparecendo aí, a terra está praticamente descoberta, né? Então teria que ter feito um trabalho de prevenção ao longo desses 30 anos para não acontecer o que está acontecendo. A cidade era mais bonita, mais verde e nós tínhamos mais alimentos para a população.
Observar no vídeo que é uma área assim, um pouco de ladeira, como se chama no linguagem popular.
Isso, a subida da serra lá no interior diz assim.
O que, que pode acontecer? O que, que muitas das vezes... agricultura, os técnicos, eles fazem.
Plantação em curva de nível. O que é plantação em curva de nível? Você planta ao contrário da subida. Você faz, por exemplo, se a subida, geralmente, claro, a subida é em ordem vertical, e você planta em ordem horizontal. Para quê? Para segurar a queda de água. Então, é mais um mecanismo para reter a água e para dificultar esse fenômeno. Então, o que está faltando, como você disse, é ação, uma ação que, inclusive, pode ser trabalhada do governo, do governo municipal, através da Secretaria de Agricultura, com a própria SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, nós mostramos ontem distribuição de sementes, alguns eventos que estão acontecendo em parceria da SEMA com o município de Passo Lumiar, mostramos agora há pouco, esses dias. Então, se o gestor vier até São Luís e for até a SEMA, eu tenho certeza que consegue uma parceria e que pode muito bem, se não solucionar, mas pelo menos minimizar aqueles impactos naquela cidade.
Jalve Pereira, no Ministério do Transporte, está dizendo que vai concluir a ponte sobre o estreito, lá entre o estreito e o Tocantins, ainda esse ano.
Pois é, pelo menos foi isso que foi falado, viu, Humberto, na reunião que contou com a participação do governador Carlos Brandão, acompanhado do superintendente do DENIT aqui no estado, João Marcelo, que é filho lá do João Alberto, lá de Bacamal, ex-governador do Maranhão. Participou também dessa reunião o deputado federal Hildo Rocha, o deputado estadual Antônio Pereira e secretários estaduais. Então, na oportunidade, o ministro afirmou que ao governo do Maranhão, na verdade, o Maranhão também afirmou essa parceria e foi declarado que o governo federal vai minimizar vai buscar soluções para minimizar os efeitos causados naquela região. Temos a fala do Brandão aqui, vamos acompanhar a fala aqui do governador Carlos Brandão.
Olha, a reunião foi de muita importância para a região Tocantina. A gente teve aí o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, o governador do Tocantins, prefeitos, eu como representante do Maranhão, governador do Maranhão, prefeitos do Tocantins, prefeitos do estado do Maranhão e também parlamentares. E a gente colocou aqui, cada prefeito teve a oportunidade de expressar as suas demandas, né, os seus impactos, né, tanto da parte socioeconômica como da questão da infraestrutura da área da saúde. Então, o prefeito aqui, como prefeito de Estreito, que praticamente perdeu só o hospital. O hospital teve várias rachaduras, dificilmente vai ser aproveitado.
Já o prefeito de Porto Franco houve uma superlotação do hospital.
As suas ruas foram destruídas, caminhões com excesso de peso. A mesma forma, Tocantinópolis, as estradas estaduais do Tocantins foram destruídas. Ou seja, tiveram vários impactos, certo? Com a questão da travessia também. E a gente está aqui, tanto com o prefeito de Imperatriz, o prefeito de Carolina, o prefeito de Distrito, todos aqui que sofreram esse impacto. A gente está aqui apresentando o que o governo do estado já fez, que foi, na realidade, um paliativo, porque é uma obra federal. E o governo federal, é de responsabilidade do federal, resolver essas pendências, e a gente veio aqui em busca de uma solução. É lógico que daqui vão aparecer várias, com essas demandas vão aparecer várias soluções. E a gente está muito otimista, porque aqui tem um representante da Casa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Transportes, enfim, a Defesa Civil, todos esses órgãos. A gente vai fazer um grupo de trabalho liderado pela Casa Civil para que a gente possa levar soluções até esses municípios impactados.
Então, então, essa é a fala do governador Carlos Brandão, Humberto, e os prefeitos maranhenses das cidades mais impactadas pelo desabamento da ponte apresentaram as demandas específicas de cada cidade e também demonstraram confiança na resolução rápida dos problemas que enfrentam desde o ocorrido. Vamos ouvir o que disse o Léo Cunha, prefeito de Estreito.
Eu primeiro quero agradecer ao meu governador Carlos Brandão pelo esforço dele de levar o conhecimento de Brasília, do Brasil, o que é que o Estreito está vivendo, o que o sul do Maranhão está vivendo num momento tão difícil com a perca de uma ponte, né? Então quero dizer a vocês que hoje isso que sirva para o Brasil todo ver a nossa região como uma região que está sofrendo grandes danos na saúde, na economia, né? Na social. Então a gente fica feliz, governador. Ele agradece a sua preocupação de movimentar Brasília, movimentar os homens que representam o Brasil, para que veja que o Maranhão é importante e está sofrendo um momento difícil, porque até o comércio dentro do nosso estado está fragilizado com a falta de uma ponte. Isso eu lhe agradeço.
É a cidade que mais sofre, viu, Humberto? Até porque é Estreito, a ponte liga Estreito, no estado do Maranhão, e Aguianópolis, no estado vizinho do Tocantins. Então, sem dúvida, essas duas cidades são as mais impactadas. Mas, como disse o governador, as cidades circunvizinhas também enfrentam problemas. O próprio Dioclides Macedo disse que os hospitais estão completamente cheios, completamente lotados. Até porque o hospital também de Estreito, acredito que foi no momento de destruir a ponte de lá para poder retirar os escombros, acabou só apresentando algumas rachaduras. Então a situação realmente é muito difícil no estado do Maranhão, na parte sul.
Pois é, e falando da área de saúde, acontece logo mais aqui no Palácio dos Leões, em São Luís, o lançamento da rede de ampliação da rede de hemodiálise no estado. Esse é um problema que o governador já havia se pronunciado a respeito desse assunto, que é uma das grandes preocupações do governador e do governo como um todo, né, em relação ao atendimento às pessoas que precisam já fazer hemodiálise. Você já imaginou o cidadão que está numa região que fica sei lá, 600 quilômetros, né, de um local onde tem uma máquina de hemodiálise, e ele tem que ir duas vezes, três vezes por semana para poder fazer a limpeza do sangue, fazer esse trabalho, ter esse atendimento. Então, acontece ainda hoje no Palácio dos Leões.
Não, Henrique de La Roque.
Palácio Henrique de La Roque.
Que é o palácio do vice-governador.
Isso. O lançamento dessa rede de hemodiálise aqui no estado do Maranhão. É um trabalho da Secretaria Estadual de Saúde.
É, dá tempo aí, Roberto, deixa eu ver essa reportagem sobre o evento, sobre essa ação aí da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos lá, é porque a Secretaria Estadual de Saúde promove oficina sobre planejamento para gestores nesse segmento. Vamos acompanhar.
Secretaria de Estado da Saúde realiza o ciclo de oficinas para a elaboração do plano de ação do Planejamento Regional Integrado na área da saúde. Participam do evento gestores das macro-regiões Sul, Leste e Norte.
A ideia do Planejamento Regional Integrado é fazer com que a gente tenha, de fato, os serviços de saúde funcionando em rede. A gente chama de rede de atenção. E aí, dessa forma, o usuário, ao dar entrada no SUS, por exemplo, na atenção primária, na unidade básica de saúde, ele possa ser encaminhado por essa atenção primária, pela unidade básica de saúde, para um outro serviço de uma outra complexidade, de uma média complexidade, por exemplo, um ambulatório especializado, de forma organizada.
A iniciativa tem como objetivo reorganizar a rede de atenção à saúde, promovendo maior equidade, acesso integral e eficiência nos serviços oferecidos à população.
Municípios de pequeno porte, de uma população menor que 20 mil, menor que 20 mil habitantes, alguns serviços eles não têm condição de ter nesse município. Então, o que que acontece? Regionaliza esse serviço e os municípios encaminham, eles fazem, todos os municípios fazem a sua atenção básica, né, que é a atenção primária, e aí eles encaminham esses pacientes para atenção especializada.
As oficinas marcam o início da construção do novo planejamento regional integrado que vai substituir o plano atual. O processo conta com a participação de secretários municipais de saúde, técnicos da SES, representantes do Ministério Público do Maranhão e da sociedade civil, em um esforço conjunto para o planejamento integrado.
A gente precisa desse apoio do governo do estado com os municípios e principalmente os municípios que estão iniciando a nova gestão, porque sempre a gente vai iniciar uma gestão nova sem muitas informações e precisa desse apoio para que a gente possa conduzir o serviço com a melhor forma possível.
Isso, muito bem, isso que está acontecendo tem que se trabalhar em conjunto, é governo do estado, são as prefeituras, os representantes de todos os setores, sentar, verificar onde, o que que pode resolver, e quando se une as forças, aí a capacidade de resolução aumenta bastante. Agora eu pergunto para você, você sofre com instabilidade emocional? Você dorme de um jeito, acorda de outro? já acorda tipo Donald Trump com raiva do mundo inteiro? Você tem esses problemas? Você tem dificuldade de relacionamento? Tem aquele também, tem gente que tem muito déficit de atenção, Jalve Pereira. Você está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra. Tem todos esses problemas e o repórter Carlos Roger vai conversar com o Dr. Lisboa, que é o psicanalista, no próximo bloco. Vai conversar com você. Segura aí.
Estamos apresentando...
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.